Os irmãos querem estender as mãos para abençoar. Estendemos as mãos agora, Senhor, para abençoar o João, para que ele seja um profeta usado por ti, para trazer a palavra do teu coração para o nosso coração. Palavra do Espírito a Espírito, Senhor. Senhor, o Senhor vai usar nosso intelecto, vai usar nossa mente, mas nós queremos que a palavra chegue no Espírito, Senhor. Que discernamos com o Espírito a palavra que o Senhor tem. Senhor, dá liberdade ao João, unção, autoridade, graça e liberdade no Espírito para comunicar o que Tu queres nessa tarde. Nós abençoamos a Ele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Vamos ver o versículo que o Senhor nos deu para esse retiro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Vamos ver juntos? Aviva tua obra, ó Senhor, durante os anos. Vamos ver juntos? Aviva tua obra, ó Senhor, durante os anos. Amém? Essa é a nossa oração. Nesses torno de 30 anos, nós temos orado para o Senhor avivar a obra. Lembramos Moisés e Erasmo, que o Senhor começou a usá-los nos anos 70, continua usando hoje. O Moisés está no Rio de Janeiro, ministrando, junto com Moacir, pastores da cidade. Queremos abençoar a sua vida, seu ministério, seja sendo fortalecido o seu corpo. Nesses dias, no Rio de Janeiro, ele que vem de uma cirurgia de coração, mas cremos que a unção do Espírito Santo está sobre a vida dele, abençoando, guardando, fortalecendo o seu corpo. Em nome de Jesus, amém? E usando para abençoar a igreja no Rio de Janeiro. Da mesma maneira também, continuamos abençoando aqui. E nós louvamos a Deus pela vida desses queridos irmãos que o Senhor usou nos anos 70 e continua usando nesses anos. E temos orado como presbíteros, presbitério, que o Senhor continue avivando a sua obra no decorrer dos anos, agora nesses anos 2000, 2004, e vamos prosseguindo. Nós queremos falar sobre a intimidade com o Espírito Santo. É a intimidade com o Espírito Santo que nos leva a um avivamento contínuo. Toda pessoa que é avivada pelo Espírito Santo, que é despertada pelo Espírito Santo, essa pessoa tem intimidade com o Espírito Santo. Nós podemos cair no perigo de termos familiaridade com o Espírito Santo e não intimidade com o Espírito Santo. O Senhor tem falado muito sobre essas palavras: intimidade, familiaridade. Como é que nós podemos ter familiaridade com o Espírito Santo? Ouvindo do Espírito, sabendo do Espírito Santo, das coisas do Espírito Santo, da palavra, das verdades reveladas. Mas nós temos mais familiaridade. Mas o Senhor quer nos levar a mais que isso. O Senhor quer nos levar à intimidade com o Espírito Santo. Amém? Imagina, nós estamos vivendo no Espírito e descobrimos que temos mais familiaridade do que intimidade com Ele. Mas o Senhor quer nos levar nesse caminho de intimidade. E essa intimidade com o Espírito Santo nos leva a um avivamento contínuo em nossas vidas. Precisamos que o Espírito continue nos avivando a cada dia. Essa vida de Cristo, as verdades que Ele nos revelou, essas verdades que o Senhor tem falado conosco nesses dias, através do Erasmo, através do Ismael, do Yon, essas verdades serem reavivadas pelo Espírito Santo. E a nossa vida ser uma vida continuamente avivada por Ele. Nós vemos que os apóstolos, eles tinham intimidade com o Espírito Santo. Hoje o ministério é do Espírito Santo. O Pai enviou o Filho. E o Filho enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo lembra toda a obra que Cristo fez por nós. Então nós precisamos, queridos, conhecer a pessoa do Espírito Santo. E precisamos ter essa intimidade cada dia com Ele. Nós queremos mostrar na palavra de Deus as experiências e intimidade que os apóstolos tiveram com o Espírito Santo. E o Senhor também quer que nós tenhamos. Nós vamos falar sobre a habitação do Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo e sobre os novos enchimentos do Espírito Santo. Primeira coisa que queremos mencionar é a habitação do Espírito Santo em nós. Cristo, após sua ressurreição, Ele assopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito. Vamos abrir em João, capítulo 20. Das diversas aparições que Jesus teve, nos 40 dias, numa delas, está registrado em João, capítulo 20, versículo 21 a 23. Samir? E diz assim: disse-lhe, pois, Jesus, quando esteve, então, no meio dos discípulos. Obrigado. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Cristo, então, nos 40 dias, aparece aos discípulos e diz: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, ele soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Os discípulos já ouviam falar do Espírito Santo. Nós encontramos em João 14 e em João 16. Em João 14, 17, Jesus diz que o Espírito, a que se referindo ao Consolador, que habitava neles e estaria sobre eles. E essa palavra, em João 14, 17, quando diz: o Espírito habita em vós, estará em vós, na parte final desse versículo. Essa palavra, ele habita, a melhor tradução para ela é: ele permanece em vós e estará em vós. Nós encontramos tanto na versão da Bíblia de Jerusalém, como também no original, em vez de dizer habitar, ali é que o Espírito permanecia neles, não habitava ainda. Para nós entendemos então de João 20, quando ele sopra e diz: então recebei o Espírito para então habitar nele, neles, os discípulos. Jesus tinha dado a promessa que esse Espírito seria um outro Consolador que viria sobre eles. Em João 14, versículo 16. João 14, 16 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, os discípulos vão receber o Espírito, que aqui é chamado de Consolador. Essa palavra no original é Parácletos. Também é traduzido nas nossas versões como Paráclito, Consolador, Advogado. Literalmente significa aquele que está ao nosso lado para nos fortalecer, nos ajudar. Para significa ao lado, e Kletos, chamado, chamado ao lado. Assim, queridos, nós temos o Espírito Santo que está ao nosso lado para nos fortalecer. Ele é o consolador, encorajador, quem dá força, quem nos sustenta. O Senhor diz que este consolador é um outro consolador. É que havia um consolador antes, que era quem? O próprio Senhor Jesus. Mas ele prometeu que viria um outro consolador. E essa palavra outro, no português, outro é outro, é diferente. Mas no original a palavra outro tem duas palavrinhas, alos e héteros. Hétero significa outro diferente. E alos significa outro igual. Quando o Senhor diz que daria um outro consolador, a palavra usada é alos, que significa outro do mesmo tipo. Concluímos que esse consolador, o Espírito, é do mesmo tipo do Consolador Cristo. O primeiro consolador, já que está dizendo que é um outro consolador, foi Cristo, que esteve com os discípulos, no seu corpo físico, andando com eles. Mas ao prometer agora um outro consolador, é pelo Espírito Santo que viria então sobre os discípulos. Só que agora é Cristo que vem através do Espírito para estar com os discípulos. Antes, Cristo estava ao lado dos discípulos fisicamente. Mas agora Jesus nos dá uma promessa. Ele diz que o Espírito Santo, o Consolador, agora viria. E é Cristo mesmo que vem na pessoa do Espírito Santo. Não agora para estar ao lado fisicamente, porque o Senhor já havia ressuscitado, enviado o Espírito. Mas agora o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, estaria, sabe aonde, queridos? Dentro dos discípulos. Ah, que experiência tremenda os discípulos tiveram. Cristo não estava mais limitado ao seu corpo físico, de andar com um discípulo, mas não podia andar com outro. Quando ele enviava os discípulos de dois em dois, ele não podia ir. Os discípulos iam. E o Espírito que permanecia sobre eles dava poder, autoridade para fazer a obra. Mas Jesus não os acompanhava, não podia, porque estava no seu físico. Mas depois da sua morte, ressurreição, que ele envia o Espírito Santo, o outro Consolador, então, que é Cristo mesmo pelo Espírito Santo, agora Cristo vem e habita dentro dos discípulos. Por isso que diz que ele assoprou e diz: recebei o Espírito. E o Espírito agora passou a viver dentro dos discípulos. Não mais ao lado fisicamente, mas dentro. Imagina que experiência os discípulos tiveram. Cristo habitando dentro de nós. Que revelação tremenda isto que eles tiveram. Quero fazer aqui uma representação. Peço que o Samir venha aqui. Eu sou o discípulo, o Samir é o Espírito. Não, não. Eu sou o discípulo, o Samir é o discípulo. Agora, Cristo está dentro de mim e anda ao meu lado. Para fazer o quê? Como consolador? Me fortalecer, me ajudar, me apoiar, dar força. Então, onde eu vou? O Espírito Santo, Cristo em mim, está andando juntos. Se eu começo a correr, o Espírito Santo começa a correr. Se eu pulo, o Espírito Santo começa a pular. Se eu começo a brincar, me divertir, a jogar bola, dou um chapeuzinho no Ion, um drible no Rogério, faço gol, o Espírito Santo está junto. Só não pode fazer falta, só não pode entrar duro nos irmãos. O Espírito Santo não vai gostar. Se eu estou estudando, me preparando para as provas, o Espírito Santo está junto. É um artista, né? Me fortalecendo, me ajudando, me apoiando. Se eu estou passando por lutas e problemas e tentações, e não sei orar como convém, o Espírito Santo está me fortalecendo, me levando nos braços, me apoiando, me ajudando. Se eu estou orando, o Espírito Santo está orando, intercedendo por mim. Se eu estou pregando a palavra, nos contatos, falando de Cristo, o Espírito Santo está junto, derramando poder, convencendo pecado para os incrédulos se converterem. Se eu estou ensinando a palavra para os discípulos, o Espírito Santo está me ajudando a ensinar a palavra para os discípulos. Quando eu chego em casa e vou descansar e vou dormir, o Espírito Santo está comigo junto enquanto estou dormindo. O que eu estou fazendo, o Espírito Santo está junto, está fazendo, ele está dentro de mim. Eu não estou sozinho. A minha vida foi tocada, revolucionada. Se eu ando em santidade, o Espírito fica alegre. Ele sorri. Canta louvores comigo. Glória ao Senhor Jesus. Agora, se eu peco, o Espírito Santo está em mim. Mas o Espírito Santo está triste quando eu peco. Quando eu falo mal dos meus irmãos, o Espírito Santo está de lado. Está em mim, mas está triste. Mas eu digo, Senhor, de novo, Senhor, isso que o Ion falou, diz que Ismael foi usado por ti para tratar com teu servo. Aqueles bilhetinhos do céu, aqueles nomes escritos. Ó, Senhor, realmente, Senhor, eu não quero andar na carne. Eu quero andar no Espírito. Minha irmã, a minha esposa tem clamado por mim, Senhor. Meus filhos, a minha família, eu me arrependo. O Espírito Santo olha para mim, fica alegre e me ajuda, me apoia. Eu fico alegre e digo, aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o Espírito Santo, queridos. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Ele habita em nós. E Ele está entre nós. Glória ao Senhor Jesus. O Espírito Santo, Consolador, também é traduzido por advogado. Em 1 João 2:1 diz que Cristo é chamado ali de advogado. Que nós temos advogado junto ao Pai. E essa palavra advogado é Paráclitos. Queridos, nós somos privilegiados. Nós temos dois advogados. Vocês querem mais? O Espírito e Cristo. Eu me lembro que quando eu morava na Protásio Alves, aquelas coisas de condomínio, de aluguel, e eu ia numa audiência. E naquela época o meu advogado era o Cecílio. Lógico, era o Espírito Santo. E fui naquela audiência, e o Cecílio levou mais um advogado, que é amigo dele, para estar com ele. E eu entrei na audiência, cumprimentei a pessoa, que era o dono do apartamento, e disse assim, eu sinto muito o que está acontecendo, mas teve que ir na audiência, nós temos que ser educados. E o Cecílio disse para mim assim, não fala nada, fica quietinho. Tá bem, mas não é fácil, né? Faz um apartamento, está diante do juiz, situação constrangedora. E eu fiz o quê? Bom, foi tudo que eu queria ouvir, né? Não diga nada. Aí, entrei ali diante da autoridade, a gente reconhece a autoridade, estava o juiz, e eu tinha dois advogados. A pessoa só tinha um. E eu, quieto, não fiz nada. E terminou ali, ganhamos a causa do apartamento. Lá ganhei um mês de aluguel, não precisava pintar, uma série de coisas. Tive vitória ali. Eu tinha dois advogados. E eu louvei o Senhor. Obrigado, Senhor. Mas o meu maior advogado és tu. É um privilégio ter dois advogados. Agora, o Espírito Santo, ele é advogado de quem? É nosso advogado? É advogado de quem? Geralmente, A gente pergunta, quem é o cliente do advogado? Somos nós? Geralmente o advogado concorda com o seu cliente. Quem é o cliente do advogado? Somos nós? Será que o Espírito Santo sempre concorda conosco? Que todas as causas que nós temos são causas legítimas? Quem será o cliente do advogado Espírito Santo? Sabe quem é, queridos? Jesus, que habita em nós. Ele sempre vai advogar a causa, não a nossa e da nossa carne, mas ele vai advogar a causa do Senhor que habita em nós. Irmãos, entenderam? Ah, quantas vezes nós vivemos numa maneira carnal, egoísta, nossos sonhos e projetos, e dizemos, Espírito Santo, és o meu advogado, me defende nessa causa. E o Espírito Santo vai olhar para nós e dizer, eu não vou entrar nessa fria contigo, não. O meu cliente é o Senhor que habita em ti, e não a tua carne. Queridos, o nosso advogado só vai defender a causa, os interesses. O Espírito Santo veio para glorificar a quem? Não a nós. Veio glorificar a quem? A Cristo. Sempre vai defender a causa de Cristo. Como é que nós nos tornamos habitação do Espírito Santo? Nós sabemos que é pelo novo nascimento, quando nós nascemos bem. Em Atos 2:38, diz para nós nos arrependermos, nós sermos batizados e nós vamos receber o dom do Espírito Santo. Quando nós cremos na vida e obra de Jesus, Atos 2, chegamos em Atos 2:38, nós nos arrependemos de uma vida independente, rebelde, para com Deus, somos batizados, recebemos então o dom do Espírito Santo. Aí então, o Espírito Santo vem habitar em nós, nosso espírito. Nós encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo na porta do reino. Porque o arrependimento é para quem? Para com Deus. O batismo é em nome de quem? Nome de Jesus. E recebemos o dom do Espírito Santo. Estão vendo aqui a Trindade na porta do reino? O Pai e o Filho e o Espírito Santo dando as boas-vindas para nós. O Espírito Santo coloca em ordem a nossa casa. E diz para o Pai e o Filho, pode entrar. O antigo morador foi despejado. O nosso ego foi enseado pelas coisas de Satanás. Foi despejado. Agora há um novo proprietário. Quem? Pai, o Filho, o Espírito Santo. E tem uma placa ainda escrito, propriedade exclusiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proibida a entrada de estranhos. Qualquer coisa da carne, do mundo de Satanás. É proibida essa entrada. Nós nos tornamos, então, habitação do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, diz uma palavra de Paulo que é para mexer conosco. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que palavra diz para nós aqui. Que nós somos agora o quê? Santuários do Espírito Santo. E aqui pergunta, não sabeis? Sabe o que acontece? Nós muitas vezes podemos não estar sabendo. Nós muitas vezes podemos não ter revelação. Muitas vezes nós estamos mais familiarizados com as coisas do Espírito Santo do que ter intimidade com as coisas com a pessoa do Espírito Santo. E nós não temos ainda uma revelação que nós somos santuários do Espírito Santo. Por certo, quando nós temos revelação, a nossa vida será outra. Então, Paulo aqui pelo Espírito está chacoalhando aqui os seus ouvintes. Acaso não sabeis que sois santuários do Espírito Santo? É uma pergunta até assim, lógica. Uma pergunta até preocupante, vocês acordem para saber que são santuário do Espírito Santo. Diga para o teu irmão, pelo Espírito Santo, tu és santuário do Espírito Santo. Desacorda, irmão. Te aviva. Desperta. Desperta, Débora. A Débora tem uma camisa ali. Levanta aí, Débora, por favor. Olha que ela fez uma camisa para o retiro. Desperta, Débora. Te aviva, Débora. Quem sabe nós podemos fazer camisa assim, né? Desperta, João Nelson. Desperta, Nilcinho. Desperta, José. E assim vai indo. Desperta. Qual é essa obra do Espírito Santo na nossa vida? Em João 14 diz que o Espírito veio para ensinar, lembrar. Em João 15 diz que veio para testificar. Em João 16 diz que ele veio para convencer o mundo do pecado. Diz que veio para nos guiar a toda a verdade. Veio para anunciar as coisas que vão acontecer. Em especial quero destacar que em João 16 diz que o Espírito Santo, ele veio para glorificar a Cristo. Gosto muito desse versículo. Sabe o que significa, queridos, que o Espírito veio para glorificar a Cristo? A palavra glorificada no original é doxa. Nos fala de virtudes, qualidades, poder. O Espírito Santo veio, sabe para quê? Para nos mostrar, revelar quem é Cristo. As qualidades de Cristo, as virtudes de Cristo, o amor, sua salvação, o seu poder. O Espírito veio para avivar Cristo em nós. Aleluia por isso. O Espírito veio para avivar a cada um de nós. E nós devemos orar e dizer, Senhor, Espírito Santo, glorifica Cristo na minha vida. Ou seja, torna ele glorioso. Todo o seu resplendor, todo o seu poder, o seu amor, toda a sua glória, todas as suas virtudes, qualidades. Revela-me isto. E o Espírito Santo tem todo o prazer de fazer isso. Nesses dias, o Espírito Santo está em nós e entre nós para glorificar, sabe a quem? A Cristo Jesus. Ele quer atualizar a obra de Cristo. Tantos anos se passaram que Cristo completou a sua obra, que consumou. Mas como é que hoje as pessoas se convertem? Como é que hoje as pessoas são reavivadas na sua fé em Cristo? Sabe por quê, queridos? Porque o Espírito Santo está presente hoje em nós e entre nós. Ah, por isso nós louvamos a Deus. Dizemos obrigado, Espírito Santo. Começa a agradecer. Obrigado, Espírito. Tu estás aqui para glorificar a Cristo. Começa a exaltar. Glorifica, Espírito, a Cristo Jesus. Aleluia. Shalabarabahadabakai. Nome de Jesus. E o Espírito Santo quer nos levar a ter intimidade com Ele. E não só familiaridade com Ele. O Senhor quer usar esse retiro para justamente nos despertar para essa vida com o Senhor. Quantas pessoas têm sido despertas? Lembro de um irmão que depois Deus pôde usá-lo muito, mas era um irmão que andava na carne, estava longe do Senhor, estava na vida da igreja, mas estava totalmente apagado. E nós tivemos um encontro numa localidade, e esse irmão foi, e lá ele ouviu uma palavra que havia muitas pessoas que estavam edificando as suas casas, sua casa, egoisticamente, em Oséias essa palavra, mas não estava edificando a casa do Senhor. E havia um chamamento do Senhor para nós voltarmos para Ele. E esse irmão voltou, um irmão totalmente novo, avivado. Ele disse assim, me tiraram de Porto Alegre para ouvir uma palavra fora do estado. E ele voltou diferente, o Senhor pôde usá-lo grandemente. Obra no ministério. O Senhor pode nos levar para longe para sermos avivados. Mas queridos, nós estamos perto aqui. O Senhor quer nos avivar também aqui. nesses dias. O Senhor não quer que nós andemos mais como temos andado até hoje. Mas o Senhor quer que nós andemos de glória em glória, de fé em fé, até ser o dia perfeito, cada vez mais conhecendo a Cristo, cada vez mais deixando o Espírito Santo operar na nossa vida e transformar a nossa vida. Outra experiência que os discípulos tiveram foi do batismo no Espírito Santo. Vamos abrir em Atos capítulo 1. Após os discípulos receberem a habitação do Espírito, eles tinham a promessa do batismo no Espírito Santo, que eles iriam receber. E é bem claro aqui, no Pentecoste, que eles receberam com o Espírito Santo, foi o poder do Espírito Santo. Atos 1, estão ali os versículos, versículo 4, 5 e 8, dizem: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, qual lhe disse: de mim ouvistes. Aqui ele recorda João, porque João, na verdade, batizou com água ou em água. Mas vós sereis batizados com ou em, mas nós temos entendido aqui, batizados no Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, aqui em Atos, o Espírito Santo iria vir sobre os discípulos e enchê-los da sua presença. E no versículo 8 diz que enchê-los de poder, mas recebereis, vão ler juntos, poder. Vão ler juntos, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse batismo no Espírito Santo, querido, é batismo de poder. Em Lucas 24, 49, como em Atos 1, 8, diz que essa promessa é uma promessa de um derramamento, de um batismo de poder, para que eles ficassem cheios, então, do Espírito, cheios de poder. E essa palavra aqui, poder, tanto em Lucas 24 como em Atos 1, 8, essa palavra no original é dínamos. Aí vem a palavra que é dinamite. Como é que nós podemos viver a vida cristã dizendo que nós somos, Cristo habita em nós pelo Espírito, que nós somos batizados no Espírito, cheios do Espírito, mas a nossa vida não parece um dinamite? Ninguém escuta nenhum som na nossa vida, nenhum ruído. Mas, queridos, aqui tem o Espírito Santo na sua vida, habitando e com poder, a sua vida, por onde ele vai, algum barulho vai acontecer. Poder vai se manifestar na sua vida. João Wesley aqui dizia dos seus pregadores quando retornavam. Ele fazia três perguntas assim. Quem se converteu? Quem foi cheio do Espírito? E também fazia uma pergunta assim: houve oposição? Então, alguma coisa ia acontecer com aqueles que ele tinha enviado para pregar o Evangelho. Alguma coisa iria acontecer, porque o Espírito está em nós, ele é dinâmico, ele é explosivo, é um dínamo, é um poder. O Ismael nos falou que muitos discípulos são como aquele carro velho, né? Que tem que dar manivela. Mas, queridos, nós temos que ser discípulos com bateria. Os carros velhos já passaram aqui de manivela. Agora é bateria. Como falou também aqui quando esteve entre nós, o Imitian, que muitos de si parecem barco à vela, né? Espera algum ventinho. No retiro, um ventinho. Ah, no IPA, ah, soprou lá. O barco anda. Mas lá adiante, já para. Parou o retiro, parou o ventinho. Aí numa reunião, olha o vento de novo, vou lá botar minha vela. E vai. Mas lá adiante, já para. Então, muitos discípulos aí, é como barco à vela, só espera o vento do Espírito, e ele acha quando soprar. Os irmãos estão soprando, estão ajudando. Vão soprar, irmãos, para o barco do irmãozinho andar. Mas, queridos, o Senhor botou em nós, sabe o quê? Uma turbina de foguete. Como diz o Imitian, imagina quando um foguete se levanta. Não é? Deve, as pessoas ficam bem longe, né? Deve tremer tudo, né? E vai embora. O que, que é isso? É o poder, o dinamismo do Espírito Santo. Tu és o irmãozinho encaminhado pela vela, nos soprinhos dos encontros, um é o irmão que tem as turbinas atômicas do Espírito Santo, a explosão do Espírito Santo. Como é que é a nossa vida? Mas aqui os discípulos receberam o quê? Poder explosivo. E essa vida, então, do Espírito, esse dínamos, ele é uma vida ativa, dinâmica, não é passiva, não é apagada, não é morta. Por isso nós precisamos que continuamente sejamos o quê? Avivados pelo Espírito Santo. E a concretização dessa promessa aconteceu em Atos 2, 1 a 4. Os discípulos foram cheios, foram batizados no Espírito, primeiro. Segundo, foram cheios do Espírito. Terceiro, passaram a falar em línguas. E em quarto, eles começaram a testemunhar. Vemos a igreja testemunhando, Pedro testemunhando. Eu lembro quando fui batizado no Espírito Santo, foi na Wesley, onde o Erasmo era reverendo naquela época. Aliás, ele tinha perdido o título. Né? Esse título reverendo é importado, não do Paraguai. É, né? As coisas falsas dizem que vem do Paraguai, né? Mas é importado, falsificado dos Estados Unidos mesmo, eu acho. E tinha um título reverendo. Mas depois ele descobriu que o Senhor tinha chamado ele para ser pastor. Uma vez, quando estava na denominação, as pessoas me chamavam reverendo. Eu disse, irmã, pelo menos me chama de pastor. A irmã disse assim, não, chamar de reverendo, porque chamando reverendo, vão respeitar mais. Vão ter mais respeito pelo Senhor. Falei, eu estou mal, né? Chamar de reverendo para me respeitar. Mas, na Wesley, eu tive essa experiência de batismo do Espírito Santo. Estava orando por pessoas serem batizadas no Espírito Santo. E eu sentado disse, Senhor, eu também quero isso pelo que estão orando. Comecei a orar pelas pessoas. Fui até a frente e me ajoelhei. Comecei a orar e veio o poder do alto sobre a minha vida. Cabeça aos pés. E eu fui jogado para frente, numa língua que eu nunca tinha falado antes. E quando eu levantei daquela experiência e aquela intimidade com o Espírito Santo, que eu não tinha até então, eu comecei a abraçar as pessoas que chegavam para o culto, para a reunião lá na Wesley, e dizia para alguns irmãos tradicionais, eu cheio do fogo do Espírito Santo, com meus 24 anos, abraçava e dizia assim, Deus te ama e eu te amo. As pessoas, interessante. Não entendiam nada que estava acontecendo. Sabe o que era, queridos? Era a explosão do poder do Espírito Santo mexendo com a minha vida. E eu não quero perder isso. Esse poder explosivo do Espírito Santo. Como é que nós podemos ter essa experiência? Nós podemos ter essa experiência crendo e recebendo. Pessoas aqui ontem foram batizadas no Espírito Santo. É crer e receber. Se o Senhor já me deu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me apropriar disso. É como uma pessoa quando recebe um cheque, imagina uma pessoa recebe um cheque, e ela então entra no banco lá, numa sexta-feira, Banrisul, quase 4 da tarde, e ela, aquela baita fila de meia hora, ou 40 minutos, e ela chega no caixa e se ajoelha. E larga o cheque, por favor. Me desconte esse cheque, eu preciso desse dinheiro para minha casa, para minha família. E as pessoas em volta pensando o quê? Esse cara é louco. Por favor, desconte esse cheque. A pessoa do caixa olha e diz assim, por favor, levanta. Aí levanta e olha aquele cheque e diz assim, ó, você não precisa fazer tudo isso. Está aqui, ó, o valor, está aqui uma assinatura. Então, eu vou descontar esse cheque para o senhor. Calma, sem pânico, sem estresse. Aí a pessoa troca aquele valor, né? E me dá aquele dinheiro. E eu saio feliz da vida. Queridos, muitos são assim. Ficam implorando para o Senhor fazer algo na sua vida, enquanto que o Senhor, a sua palavra é o nosso cheque. Está tudo aqui já escrito. Está tudo aqui assinado. E assinado com o sangue de Jesus. Porque toda a obra está consumada. E eu tenho que crer e me apropriar. Porque aquilo que Cristo já me deu, o Pai me deu tudo com Cristo. O que é de Cristo é meu. Então, eu posso me apropriar dessa experiência e ter intimidade com o Espírito Santo. Nós vemos essa experiência, intimidade no Pentecostes, com os samaritanos, em Atos 8, com os gentios, em Atos 10, as pessoas tendo essa experiência. Mas não termina aqui. Queremos falar sobre novos enchimentos do Espírito Santo. Os discípulos tinham a habitação do Espírito, tinham batismo no Espírito Santo, mas chegou uma época na vida deles, eu não sei quanto tempo depois do Pentecostes, quem deve saber aí, entre Atos 2 e Atos 4, eles precisavam novamente ser cheios do Espírito Santo. Vamos abrir em Atos 4. A igreja estava sendo perseguida, e eles sentiam enfraquecidos, e eles foram presos, e a questão é que eles estavam pregando a ressurreição de Cristo, mas a igreja estava orando. Uma igreja avivada é uma igreja que ora, e ora, e ora, e estava orando para os irmãos serem libertos. Eles não usaram métodos naturais. Vamos fazer uma comissão para ir lá reclamar os nossos apóstolos tirar da prisão. Não. O método que eles usaram, nem a meta, eles usaram o que era de Deus. Eles começaram a orar, jejuar, começaram a clamar. Era oração, jejum, os irmãos orando, clamando. E eles, quando oraram, eles clamaram ao Senhor. E aconteceu então, está no capítulo 4, versículo 29 em diante, que os apóstolos então foram soltos. E quando eles então oraram, eles disseram, agora, Senhor, olha as suas ameaças, que continuavam. Conceda a teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Eles oraram assim. Eles não oraram dizendo, Senhor, levanta a tua mão para dar neles, para acabar com eles. Não oraram assim. Eles dizem, Senhor, olha as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes as mãos, para o quê? Não é para dar juízo sobre os que estão perseguindo, mas fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. O que aconteceu? Quando uma igreja avivada começa a orar, quando a igreja ora, se aviva, vamos ler juntos o 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, não alguns, ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E olha o resultado, no 32. Uma multidão creu. Da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Eles oraram a Deus. Deus ouviu-os. Foram novamente cheios do Espírito. Eles pediram intrepidez, porque por certo não estavam tendo. Pediram, Senhor, afasta de nós o medo. E eles sabiam só que Deus, pelo Espírito Santo, podia dar intrepidez e afastar o medo de pregar o Evangelho mediante as ameaças. E eles então foram cheios do Espírito Santo, com intrepidez, aí pregavam o Evangelho e uma multidão creu. Queridos, os irmãos de Atos 4, que oraram pedindo intrepidez e foram cheios do Espírito Santo, são os mesmos irmãos de Atos 2. Interessante isso. O batismo no Espírito Santo é um só, mas o enchimento pode ser várias vezes. Quem sabe alguns aqui estão precisando de um novo enchimento do Espírito Santo na sua vida nesses dias. Quando é que nós precisamos de um novo enchimento do Espírito Santo? Quando a nossa vida não está avivada. Quando nossa vida está apagada. Quando nós não temos intrepidez. Quando nós não vivemos em santidade. Quando nós estamos muito amarrados em coisas do pecado. Quando nós estamos vendo que nós estamos mais tendo uma vida de familiaridade com o Espírito Santo do que intimidade com o Espírito Santo. Então nós precisamos clamar, vir ao Senhor e clamar. E o Senhor tem misericórdia de nós. Uma vez, nós estávamos em Santa Maria, evangelizando anos atrás, e eu tive uma experiência em Santa Maria, como no meu batismo no Espírito Santo. Nós estávamos orando para pregar o Evangelho em Santa Maria, dizendo, Senhor, dá-nos intrepidez. Estava o Bob Cury naquela época, outros irmãos, e nós clamando, orando, e veio o Espírito Santo, uma hora nós estávamos sentados, veio o Espírito Santo, e nós fomos tomados do Espírito Santo, eu sentado, de ficar meus pés e as minhas mãos sentados, de tal poder que traspassava pelo meu corpo. E naquela ocasião pregamos o Evangelho e muitos se converteram. Querido, nós precisamos novamente ser cheios do Espírito Santo. Anos atrás, no nosso prédio, perto do meu andar, tinha uma planta. E aquela planta estava toda murcha. Estava com as folhas assim, ó. Como dizendo para nós, alguém me salve. Estou abandonado aqui no corredor, desse edifício tão santo. Desse edifício das pessoas que amam a Deus e amam as plantas e os animais. Alguém faça alguma coisa, help me somebody. E estava aquela planta ali, e eu passava por ela. Ela olhava para mim, olhava para ela, e pensava, precisa de água. Mas eu passava ao largo. Esquecia da planta. Chegava em casa e esquecia da planta. Isso aconteceu por uns 2, 3 dias. E uma hora subindo de novo, de cara com a planta, ela estava pior ainda. Ela estava se arrastando assim. As folhas já estavam tudo no chão. Você não aguento mais. Alguém me salva. Água. Preciso de água. E eu olhei para aquela planta e disse assim comigo, é hoje. Tu vai ver água dessa vez. E não vai ser chuveirinho. Te prepara. Entrei em casa. Quando entrei em casa, eu não me esqueci. Eu estava ligado. Quando eu bati a porta, eu me esqueci da planta. Mas eu estava ligado. Fui lá na área de serviço. Enchi um balde. É hoje. Toquei água até o gargalo do balde lá. E saí lá no corredor com aquele balde. Ainda bem que não tinha ninguém subindo. Porque também ia levar água também. O Senhor salvou os colegas. Aí eu cheguei naquela planta, olhei para ela e disse, que água? É hoje. Peguei o balde, toquei água. Ela quase se afogou a planta. Bom, vim, olha pelo corredor também, deu uma bagunça ali. Fui para casa, cumpri minha missão. Salvei uma planta. Aí me esqueci da planta. Aí subia, descia e tal. Eu não sei se no primeiro ou segundo dia, subindo a escada, olhei a planta. Falei, que coisa linda. Aquelas folhas de pé, né? Orgulhosas. Dizendo, eu era amarelo antes. Eu andava no amarelo. Agora eu sou verde. E olha que verde bonito. O verde com que o Senhor me criou. E veja bem, as minhas palmas aqui, estão todas para cima, tudo louvando a Deus. Olha, estou cheio d'água. Estou louvando a Deus e te agradecendo, João Nelson. Obrigado que encontrei alguém que tinha misericórdia de mim. E aquela planta estava linda e viçosa. Querida, a nossa vida muitas vezes é assim. Nós muitas vezes começamos a louvar a Deus, a adorar, avivado, cheio do Espírito Santo, de santidade, de oração, de jejum, de clamor. Pregar o evangelho, fazer discípulo, aquele fogo santo. E estamos com as mãos levantadas e adorando. Mas acontece que nós não temos tanta intimidade com o Espírito Santo. Temos muita familiaridade com o Espírito Santo. E a nossa folhinha, a nossa palminha, começa a murchar. Lá do alto, onde ele estava louvando a Deus, ela vai lá para o chão, do pó, do terreno, do Adão. Vai lá para a vida do pó. Ela vai baixando aquelas folhas. O Senhor nos criou para cima, não para baixo. Mas aí nós começamos a não louvar tanto. Não começamos a ter tanto amor pelos irmãos. Não começamos a andar tanto em santidade. Aqueles pecados que eu confessei, que eu tirei da minha vida, e ele sutilmente, de mãozinhas dadas, vem correndo para a minha vida. Cheguei, fui dar uma voltinha na Europa, durante o teu avivamento repentino. Agora nós chegamos. Eu trouxe mais um pecado comigo, ó. Pior que eu. Meu companheiro aqui de pecado. E aí vão entrando na minha vida essas coisas. Eu já não oro tanto como eu orava com fervor. Já não jejuo tanto. Orar, jejuar, para quê, né? Passar mal, passar fome. Pega leve, né, Jonas? Pô, oração, jejum? Só se o médico mandar eu jejuar. Mas a oração, jejum começa a morrer. A palavra de Deus que eu estava antes devorando. Mas olha aqui em Atos, olha aqui a palavra de Deus. Começa a saltar os meus olhos. A palavra logo se tornou um rema, uma palavra viva. A minha Bíblia, já não sei por onde anda. Alguém arrebatou a minha Bíblia. Se perdeu por algum canto aí, quem sabe alguém está precisando mais do que eu. A Bíblia foi para alguém. Eu já não busco tanto o Senhor. Mas, querido, o Senhor nos ama tanto que Ele, pelo Seu Espírito, usando os irmãos, o Senhor vem para nós e começa a falar conosco e diz, sai desse caminho de morte. Seja reavivada a tua vida. Tu já me conhece há quantos anos? 10, 15, 20? Quantos anos me conhece? E nesse tempo, quanto tu cresceste em mim? Será que com o tempo tu foi me escanteando? Me botando de lado? Ou será que todo esse tempo tu tem me buscado, tem me amado? E tem uma palavra de Oséias 10, 12. E aqui eu encerro essa palavra. Olha que palavra tremenda. Então eu disse, semeai para vós outros injustiça. Ceifai segundo a misericórdia. Olha o que diz aqui. Arai o campo de pousio. Porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre vós. Aqui diz que é para, nesse tempo de buscar a Deus, arai o campo de pousio. Por que é tempo de buscar a Deus? Os irmãos sabem o que é campo de pousio? Não é de pouso. É pousio. Lá na chácara tem um. Na parte lá embaixo da chácara tem uma época que plantaram, segundo lá disseram, arroz. É uma parte assim até plana. Só que a gente anda, ali anda assim, é cheio de altos e baixos, né? Mas ela é plana. Ali plantaram arroz, uma ocasião. Como é que está agora? Cheio de capim. Cheio de maricase. O capim tomou conta, morreu aquele campo. Antes ali foi plantado alguma coisa. Mas depois com o tempo morreu. Então diz aqui. O que tem que fazer com um campo deste? Tem que arar de novo. Arar. Tirar o capim, tirar os maricás. Deixar a terra. Para depois então lançar a semente, plantar. Essa palavra aqui de Oséias é uma palavra que o Senhor dá para o seu povo. Diz que é para arar o campo de pousio. Porque é tempo de buscar ao Senhor. Ou seja, a vida aqui do povo de Deus. Eles antes buscavam a Deus. Deus podia semear na vida deles. E eles iam colher. Podiam semear santidade. E colhiam santidade. Semear busca a Deus e colher. Semeaduras e justiça, retidão. E iam colher essa plantação. O Senhor queria que aquele campo de pousio, agora, aquele campo novamente fosse um campo novo. Então essa palavra aqui, queridos, pode acontecer na nossa vida. Que uma vez nós orávamos mais, jejuávamos mais, tínhamos vida mais de santidade, tínhamos vida mais de amor com os irmãos. Repartimos nossa vida mais com os irmãos. Tínhamos mais alegria. Vencimos os pecados, porque tínhamos revelação que Deus quer que nós andemos em santidade. Nós andávamos melhor antes. Não estou dizendo aqui que nós vamos viver de saudades. Mas tinha coisa na nossa vida que nós fazíamos mais para o Senhor antes. Algum chamado que o Senhor deu para mim no passado, mas eu não correspondi depois. Mas o Senhor está dizendo para nós, arai o campo de pousio. Ara de novo. Passa o arado lá, que eu quero tirar de lá minha plantação. Quero tirar de lá aquilo que eu vou semear na tua vida de novo. Arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar o Senhor. Que a tua vida seja novamente reavivada, avivada, desperta. Paulo diz aos Efésios, que eram discípulos, desperta tu que dormes, não diz para incrédulos, para discípulos. Porque tem discípulos que estão dormindo na vida cristã no sentido negativo. Não estão descansando, estão dormindo, apáticos, apagados. Mas o Senhor tem uma palavra que diz assim, desperta, tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O Senhor quer trazer essa palavra para nós, querido. O Senhor quer que nós venhamos a ser novamente cheios do Espírito. Ah, fui batizado no Espírito Santo há tanto tempo atrás, amém. Mas o Senhor quer hoje nos encher novamente. O Senhor quer nos encher continuamente. E o Senhor quer que a nossa vida, Cristo seja glorificado através da nossa vida. Tudo aquilo que é de Cristo vem aparecer na nossa vida. Avivamento é viver Cristo plenamente. Muitas vezes nós olhamos para um irmão, uma irmã, e dizemos assim, ele fala em tanta coisa, mas não fala nada de Cristo. Parece que alguns irmãos só falam de trabalho, de emprego, de ganhar dinheiro, do seu time, Grêmio, Inter, etc., por aí. Parece que ele fala mais dessas coisas, porque a boca fala que está cheio de coração, e a gente não ouve uma palavrinha sobre Cristo, sobre santidade, buscar o Senhor. Mas, queridos, durante o decorrer dos anos da nossa vida, nós devemos dizer, Senhor, eu quero ter uma vida avivada. Tem muitas pessoas aqui que o Senhor tem avivado durante os anos. Mas, querido, tem pessoas aqui que o Senhor quer trazer um reavivamento. Alguns podem ser batizados no Espírito Santo, não foram ainda. Habitação do Espírito. O Senhor quer trazer clareza, revelação. Nós somos a habitação do Espírito. Mas o Senhor quer, hoje, trazer um novo enchimento do seu Espírito Santo. Nós queremos ensinar um cântico. Os irmãos podem vir aqui. Esse cântico, ele nasceu mais ou menos uns 6 meses atrás e fala sobre avivamento. Os músicos, por favor, seus postos. E é um cântico alegre. Quando fala de avivamento, é alegria. Um cântico simples, é uma oração. E depois desse cântico, que é uma oração, nós vamos orar. E se há pessoas aqui que precisam novamente serem cheias do Espírito Santo, aí dentro que dá ordem do retiro, Rogério, aí vamos ver, não sei se tem aviso antes ou depois. E hoje nós temos uma noite de colheita, né? Vamos estar orando por isso também, 7:30 aqui. Não é esse aqui, viu? Aviva a Gabriela e a sua mãe. Mas amém, né? Aviva a Gabriela, sua mãe, Valquíria. Desperta a Débora. Primeiro ficar sentados para ver. Se perdeu? Problema técnico, mas diz assim, aviva-me, Senhor. aviva-me, Senhor. Toca-me com a brasa do teu altar, aviva-me, Senhor. Ao primeiro amor, quero voltar. Aquele fervor, quero buscar. Quebranta-me, Senhor. Vem, uma oração. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Toca-me com a brasa do teu altar. Aviva-me, Senhor. Isso aí. Aviva-me, Senhor. Aviva-me. Use os músicos. Toca-me com a brasa do teu altar. Aviva-me, Senhor. Ao primeiro amor quero voltar, aquele ardor quero buscar, quebranta-me, Senhor. Ao primeiro amor quero voltar, aquele ardor quero buscar, quebranta-me, Senhor. Simples, vamos ficar de pé. É uma oração.
Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Toca-me com a brasa do teu altar. Aviva-me, Senhor.
Diga.
Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Toca-me com a brasa do teu altar. Aviva-me, Senhor. Ao primeiro amor quero voltar, aquele amor quero buscar, quebranta-me, Senhor. Ao primeiro amor quero voltar, aquele amor quero buscar, quebranta-me, Senhor.
Jesus, começa a dizer ao Senhor de novo: Senhor, aviva, Senhor, reaviva, Senhor, não quero andar por mim mesmo, Senhor, não quero andar na carne, Senhor, Senhor, não quero andar no engano, não quero andar em pecado, Senhor Deus. Senhor, não quero andar indiferente. Não quero andar de qualquer maneira, Senhor Deus. Senhor, não quero andar como anda uma pessoa que não te conhece. Por isso nós cantamos e oramos. Aviva-me, Senhor. Ó Senhor, aviva minha vida, todo o amor por Jesus. Aquele primeiro amor, aquela primeira paixão. Aviva-me, Senhor. Senhor, aquela vida de jejum, de busca intensa. Aviva-me, Senhor. Senhor, aquela vida apegada à Tua palavra. Quando eu devorava a Tua palavra, Senhor Deus. Tudo era a Tua palavra. Tua palavra era o meu jornal de cada dia. Era o meu noticiário. Minhas boas notícias. Senhor, aviva Tua palavra na minha vida, Senhor Deus. Ó Senhor, como disse o salmista no Salmo 119, Senhor, tira de um pó. Me tira o que é do homem, que é de Adão, que é da carne. Senhor, vivifica-me segundo a palavra do Teu Espírito Santo, Senhor. Viva. Senhor, avive minha santidade ao ponto que eu posso dizer não ao pecado, ao ponto que eu posso desprezar o pecado. Senhor, aviva a Tua santidade na minha vida. Senhor, aviva o amor aos irmãos, Senhor Deus. Não quero criticar, quero compreender, Senhor. Senhor, muitas vezes nós criticamos porque não estamos amando. Então, às vezes nós criticamos e esquecemos que um dia já passamos por aquilo que o irmão passou. Ó Senhor, aviva-me, Senhor. Senhor, se um dia eu preguei mais o Evangelho, cada dia preguei o Evangelho, mas hoje estou tão apagado, Senhor, aviva-me. Senhor, um dia se eu tive ardor por fazer discípulos, hoje eu não tenho, ou tenho pouco. Aviva-me, Senhor. Ó Senhor, aviva-me, Senhor. Aviva o meu amor por Ti, Senhor. Aviva o meu amor pelos irmãos. Aviva o meu amor pela minha esposa. Aviva o meu amor pelo meu esposo. Aviva o meu amor pelos meus filhos. Senhor, aviva o meu ministério. Senhor, se eu tenho um ministério específico, e um dia eu abandonei, queria me usar, Senhor Deus, em outros ministérios. Senhor, aviva-me. Quebranta-me, Senhor. Toca-me com a brasa do Teu altar. Como disse Isaías, que queimou toda a impureza dos seus lábios. E Tu pôde usá-lo, Senhor. Senhor, hoje, essa brasa viva do altar é mais que brasa viva. É o Teu sangue, Jesus. O Teu sangue que me perdoa e me purifica de todo pecado. E assim Tu pode me usar, Senhor. Usa esse vaso frágil. Senhor, nós somos frágeis. Aviva-me, Senhor. Oramos assim. Quem sabe alguns irmãos e irmãs que precisam fazer essa oração específica nesse fim de tarde. Senhor, eu preciso ser avivado por Ti. Pode vir à frente aqui, vamos orar. Tocar no Senhor. Tocar no Seu poder. Venha. Diga, Senhor, aviva-me. Oh, Senhor. O Senhor vai ouvir essa oração. Que está no coração dele isso aí. Aleluia. Quando chega mais para os lados aqui. Oh, Senhor. Está orando como igreja, amém, queridos? Senhor, eu também oro por mim, Senhor Deus. Oro por minha esposa, meu esposo, meus filhos. Comece a clamar do teu lugar mesmo. Senhor, eu quero ser continuamente avivado por ti, Senhor Deus. Oh, Senhor. Xalabarabacai. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Diz o Senhor. Opa.